Olá, bioquímicos de plantão, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso último estudo dirigido. Sim, o último de nossa sequência, hoje sobre integração metabólica. Ok, me chamo Leonardo Gomes e sejam bem-vindos ao nosso PLE, o Período Letivo Especial, curso de Bioquímica, disciplina Biosal ou Biologia para a Saúde 1, 2020/1. E para participar hoje do nosso estudo dirigido, eu não vou contar quem veio. Vocês vão escutar e vão tentar adivinhar quem são as pessoas que vão fazer as perguntas desse estudo dirigido. Beleza? Então vamos lá! Sem mais delongas, pergunta de número 1.
Oi, professor Leonardo, boa tarde. Falo aqui dos estúdios do Projac. Meu nome é Celton, eu tô boladão e vou fazer a pergunta de número 1. Como está dividido o ciclo jejum, alimentação?
Certo, então respondendo essa pergunta, o ciclo jejum, alimentação está dividido em estado bem alimentado, jejum inicial ou poucas horas após a alimentação, jejum prolongado ou muitas horas após a alimentação e, novamente, o estado de realimentação ou realimentado.
Olá, meu nome é Vader, falo da Estrela da Morte e vou fazer a pergunta de número 2. Quais tecidos participam da integração do metabolismo?
Então, respondendo a pergunta de número 2, os tecidos que participam da integração do metabolismo são pâncreas, cérebro, fígado, tecido adiposo, músculo e trato gastrointestinal. E vejam que o tecido hepático, também conhecido como fígado, está no centro da integração. Então, cuide bem do seu fígado.
Olá, falo de Orlando e me chamo Pateta. Me chamaram para fazer a pergunta de número 3. Explique o estado alimentado.
Certo, respondendo a pergunta de número 3, explicando o estado alimentado. Percebam que o hormônio secretado pelo pâncreas é a insulina. Existe um aporte exógeno constante de nutrientes pelo intestino. Por isso ele está ali bem representado. Todos os nutrientes ingeridos serão levados à produção de tecido adiposo, produção de glicogênio, gorduras ingeridas ganharão os vasos linfáticos em direção ao tecido adiposo, glicose consumida será quebrada e levada a piruvato e todos os outros tecidos serão abastecidos. Tecido muscular abastecido com glicose e a mesma glicose será o combustível preferencial do seu cérebro. E lembrando que aminoácidos ingeridos também participarão da síntese proteica e gerarão ureia.
Ô louco meu, fala pentelho, você que tá com aquela véia chata no sofá, escuta aqui essa fera, me chamo Fausto e vou fazer a pergunta de número 4, explique o estado de jejum inicial.
Beleza, respondendo a pergunta de número 4, no jejum inicial algumas coisas mudam, o intestino não será mais fonte de todos os nutrientes, então não houve aporte exógeno nas últimas 4 horas. O hormônio secretado pelo pâncreas agora é o glucagon, que ao contrário da insulina que indica o estado alimentado, o glucagon indica o estado de fome. Há uma intensa quebra do glicogênio pelo fígado para formar glicose. Glicose essa que será utilizada preferencialmente ainda como combustível metabólico do seu cérebro. Não há mobilização de tecido adiposo. E você percebe uma leve e discreta gliconeogênese pelo tecido muscular.
Hoje preciso de você com qualquer humor, com qualquer pergunta. Então falo de Búzios, meu nome é Rogério e vou fazer a pergunta de número 5. Explique o estado de jejum prolongado.
Ok, respondendo a pergunta de número 5. Durante o jejum prolongado, o hormônio secretado ainda é o glucagon. Já se passaram horas e não houve nenhum aporte exógeno pelo intestino, por isso ele não está representado. Já há uma mobilização do tecido adiposo para a formação de corpos cetônicos e glicerol. Lembrando, corpo cetônico, combustível metabólico esse que começa a ser utilizado pelo cérebro. Percebam que já não existe mais glicogênio. Então há uma gliconeogênese intensa acontecendo no tecido hepático. Degradação de proteínas musculares para geração de lactato, glutamato e alanina. E produção de resíduos intensos depurados pelo ciclo da ureia.
Oi, querido. Eu falo do além, tá? Porque eu já morri. Meu nome é Clodovil. E vou fazer a pergunta de número 6. Quais os efeitos da epinefrina no metabolismo energético?
Certo! E respondendo a pergunta de número 6. Os efeitos da epinefrina ou adrenalina no metabolismo energético vão acontecer intensamente no tecido muscular. Lembrando que os efeitos da adrenalina no tecido muscular são os mesmos do glucagon no tecido hepático. Então são eles: estímulo da degradação de glicogênio, estímulo da gliconeogênese, tudo isso para a produção de glicose. Inibição da síntese de glicogênio, óbvio, se a degradação está ativada, a síntese tem que estar desligada. E a inibição da biossíntese de ácidos graxos.
Boa tarde, companheiro. Fala aqui das instalações da Polícia Federal. E fui intimado para fazer pergunta de número 7. Explique o efeito da ingestão de etanol no metabolismo. Essa pergunta aí, não sei não, me recuso. Meus advogados vão recorrer.
Respondendo à pergunta de número 7 sobre o efeito da ingestão do etanol no metabolismo. Percebam que todas as vias de produção de glicose estão inibidas. Isso inclui a gliconeogênese e a quebra de glicogênio. Existe um aporte intenso do etanol pelo tecido intestinal. E o etanol levado ao fígado dessa forma se transforma em um corpo cetônico, ou seja, em acetoaldeído e posteriormente em acetato. Este acetato se acumula e pode ser utilizado inclusive pelo tecido muscular cardíaco. É um estado muito parecido com o estado de fome, por isso os efeitos indesejados. Como não existe produção de glicose, o cérebro sente esses efeitos muito rapidamente. Só para lembrar, não existe nem mobilização de nutrientes do tecido adiposo. O cérebro está literalmente com fome e fraco. E assim observamos os efeitos de tonteira, ataxia e etc. Por isso, lembre-se disso. Quando for para balada ingerir etanol, não faça de estômago vazio.
Olá, meu nome é Abravanel, eu sou da caravana do SBT e vou fazer a pergunta de número 9. Quem quer dinheiro? Ah, não é isso? Assim, quais os efeitos? Quais os efeitos da doença? Quais os efeitos da doença hepática no metabolismo?
Beleza, respondendo à pergunta de número 8 sobre os efeitos da doença hepática no metabolismo. Todas as vias de produção de glicose estão inativadas. Por isso, toda a energia provém da degradação de aminoácidos. Essas enzimas, por sua vez, não estão ativas por conta da lesão no tecido hepático. Então, existe acumulado desses aminoácidos, principalmente dos aromáticos, e um acúmulo intenso do grupo NH4 que não está sendo depurado por conta do não funcionamento do ciclo da ureia. Esse acúmulo de amônia pode levar o indivíduo ao coma e posteriormente à morte.
Olá, meu nome é Jair e falo das dependências do palácio. Vagabundo que quiser me entrevistar vai ter que entrar na fila. Mas no tocante isso daí, hoje quem faz a pergunta sou eu. Afinal de contas, um atleta que nem eu faz perguntas desse tipo. Explique o efeito do metabolismo do exercício físico, em especial nas inter-relações metabólicas. Afinal de contas, por ocasião do corrente ano, porque no meu entender, no tocante à vacina do coronavírus, é melhor virar jacaré.
Certo, e explicando o efeito do exercício físico nas inter-relações metabólicas, observamos uma intensa mobilização do tecido adiposo. A quebra dos ácidos graxos gera corpos cetônicos que podem ser utilizados pelo tecido muscular. No fígado, glicogênio é quebrado, liberando glicose para o tecido muscular que está sob intenso trabalho. Durante essa fase intensa de exercício, não há acúmulo de nutrientes, e sim mobilização de todos os tecidos para fornecerem esses nutrientes. E lembrando que, sob intensa atividade muscular anaeróbica, você observa uma produção bastante alta de lactato.
Olá, me chamo Ronaldo e fui convocado para responder a pergunta de número 10. Como funciona o metabolismo durante a obesidade? Pô, sacanagem, Léo. Podia ter sido outra pergunta. Isso não se faz, hein? Pô, sacanagem.
E fechando a pergunta de número 10. Como funciona a obesidade? Existe a produção intensa pelo pâncreas ao longo do dia do hormônio insulina, que é o hormônio que indica o estado alimentado. Todos os nutrientes que chegarão pelo intestino serão utilizados para a produção de moléculas de reserva energética. Então, há um intenso acúmulo desses nutrientes, principalmente dos ácidos graxos, no tecido adiposo, que cresce sem parar. Toda a degradação de glicose e aminoácidos será mobilizada para a produção de ácidos graxos e exportada para o tecido adiposo. Então é isso, galera. Mais uma vez me despeço de vocês agradecendo a sua participação. Meu muito obrigado, e foi uma honra poder compartilhar esse ambiente de ensino com vocês nessa situação atípica. Em breve, se Deus quiser, estaremos juntos presencialmente. Então se cuidem, usem máscara e evitem aglomerações.